dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 8 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar da Apple bloqueando aparelhos consertados em assistências técnicas não autorizadas, Visa anunciando uma plataforma para desenvolvedores, Apple pedindo para a Suprema Corte não considerar o recurso da Samsung no processo de patentes, jogo de xadrez escondido no Facebook Messenger, Apple Stores começando a aplicar películas em iPhones, Apple começando a aceitar iPhones quebrados como parte do pagamento de um novo, Mozilla desistindo do Firefox OS e acidente entre um drone e o Empire State, resultando em prisão nos Estados Unidos. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre um cara de 29 anos que foi preso em Nova York depois do drone dele ter batido contra o 40º andar do prédio Empire State. O dono do drone, que é um cara chamado Sean Riddle, foi preso sob acusação de pilotar um aeromodelo de forma irresponsável e perigosa sobre uma área urbana. Depois que o drone dele bateu no 40º andar do prédio, ele caiu e acabou ficando preso no 35º andar, e aí o piloto entrou em contato com o departamento de segurança do Empire State para pedir o drone dele de volta, mas ao invés de devolver o aparelho, os seguranças do prédio chamaram a polícia e eles acabaram prendendo o cara. Essa não foi a primeira vez que alguém foi preso em Nova York por conta disso. Em setembro do ano passado, um professor foi preso depois que o drone dele caiu num estádio durante uma partida de tênis, e foi justamente por conta de acidentes assim que o governo americano decidiu obrigar todos os pilotos de drone a registrarem seus aparelhos. Quem não fizer esse registro está sujeito a ter que pagar uma multa que vai até $250 mil, além também de correr o risco de ser condenado a 3 anos de cadeia. Desde que essa regra entrou em vigor em dezembro do ano passado, mais de 300 mil drones já foram registrados lá nos Estados Unidos. Agora eu vou falar da Mozilla, que anunciou no final da semana passada que vai desistir do Firefox OS, que é o sistema operacional aberto para dispositivos móveis que ela lançou em 2013, mas que nunca decolou. De acordo com um post feito no fórum da Mozilla, eles vão continuar com os planos de liberar a atualização da versão 2.6 até o final de maio, mas depois disso, eles vão encerrar o desenvolvimento da plataforma. Eles falaram que a Firefox Marketplace, que é o equivalente a Google Play ou App Store do Firefox OS, vai seguir aceitando apps gratuitos até 2017, o que ainda vai dar uma sobrevida para a plataforma, mesmo depois do fim do desenvolvimento na metade do ano agora. Ainda segundo o anúncio, com o fim do Firefox OS, a Mozilla vai ter mais tempo e mais recursos para investigar tecnologias ligadas a objetos domésticos inteligentes, e eles aproveitaram para convidar os desenvolvedores a também começarem a se dedicar a essas tecnologias usando a Mozilla como plataforma principal de desenvolvimento. Resta saber se os desenvolvedores vão aceitar o convite. Agora eu vou falar de uma novidade interessante que a Apple vai implementar nos países onde ela aceita iPhones usados como parte do pagamento de um novo. O Brasil não está entre eles, mas mesmo assim a novidade é legal. De acordo com o 9to5Mac, a Apple vai começar a aceitar iPhones quebrados nesse programa de trocas e reciclagem por um valor inferior ao que eles pagam no iPhone normal, claro. Com essa novidade, a expectativa da Apple é que usuários com aparelhos quebrados decidam comprar um iPhone novo ao invés de arrumar um modelo antigo defeituoso. Eles disseram que os modelos a partir do iPhone 5S entram na brincadeira. Ainda não existem informações a respeito do quanto a Apple vai pagar por esses iPhones com tela, câmera ou botões quebrados nos Estados Unidos, mas um site francês chamado iGeneration disse que teve acesso à tabela europeia e lá eles dizem que o iPhone 5S quebrado vai dar 60 euros de crédito ao invés dos 145 de um iPhone normal, um iPhone 6 quebrado vai dar 110 euros de crédito versus 285 do iPhone normal e um iPhone 6 Plus quebrado vai dar 130 euros de crédito versus os 315 de um iPhone normal. Vale lembrar que para esse programa de trocas e reciclagem, a capacidade de armazenamento dos aparelhos é irrelevante. A Apple paga no modelo de 16 GB a mesma coisa que ela paga num de 128. Ainda em relação à Apple, na sexta-feira o site Mac Otakara disse que os funcionários das Apple Stores lá do Japão estão recebendo um acessório da Belkin que ajuda a aplicar películas nos iPhones, o que era um serviço que a Apple ainda não fazia, apesar da demanda por isso ser enorme. De acordo com o site, o preço da aplicação varia entre o equivalente a $19 e $37, dependendo do modelo de iPhone, e já inclui o preço da película, que também é da Belkin. Esse acessório tem um lugar para encaixar o iPhone, tem um outro para encaixar a película, e basicamente faz com que a aplicação seja perfeita, sem bolhas ou problemas no alinhamento da película. Eles concluem o post dizendo que a Apple deve começar a fazer essas aplicações em outras lojas oficiais pelo mundo nos próximos dias, e que eles não sabem se eles vão continuar aplicando só películas da Belkin, ou também se eles pretendem começar a aplicar películas de outras marcas no futuro. Agora eu vou falar de uma novidade que apareceu no Messenger do Facebook, que permite que você jogue uma partida de xadrez com algum amigo seu, desde que você conheça o método escrito de jogar xadrez. Ele funciona assim: você envia uma mensagem que diz @fbchessplayblack ou então @fbchessplaywhite para já começar uma partida com o seu lado escolhido, e aí é só você jogar. É curioso que só esse método escrito seja aceito, ou seja, não dá para você jogar a partida selecionando as peças com toque na tela, e esse recurso tem cara de alguma experiência que o Facebook está fazendo para ver se o pessoal se empolga para passar o tempo jogando partidas partidas desse jeito. De qualquer forma, caso você esteja curioso e queira tentar jogar uma partida com algum amigo seu, entra lá no Messenger e digita @fbchessplay. Se você não entender nada e quiser alguma ajuda, é só digitar @fbchesshelp que aparece uma explicação escrita de como funciona a mecânica do jogo. Agora eu vou falar sobre o interminável processo entre a Apple e a Samsung. A empresa coreana já foi condenada algumas vezes a pagar a Apple, ela entrou com vários recursos, conseguiu ganhar alguns, perdeu outros e ela até já pagou o dinheiro da condenação. Acontece que mesmo já tendo repassado a grana para a Apple, a Samsung segue tentando invalidar a sentença na esperança de conseguir reaver os 548 milhões de dólares que estão guardados no colchão gigante lá em Cupertino. Ela entrou com um pedido de recurso junto à Suprema Corte dos Estados Unidos em dezembro, alegando que o júri não entendeu direito as patentes que fizeram parte da disputa e que a decisão em favor da Apple é um prego no caixão da inovação, já que protege um sistema de patentes que não beneficia ninguém. E parece que a Apple está com medo da Suprema Corte concordar com esses argumentos da Samsung. Isso porque eles enviaram, no final da semana passada, um documento enorme pedindo que a Suprema Corte dispense os argumentos da Samsung, alegando que os temas que ela levanta não são relevantes e que essa é só uma tentativa da empresa de tentar arrastar o processo ainda mais, mesmo já tendo feito o pagamento da condenação. Curiosamente, outras empresas do Vale do Silício, como por exemplo o Google e o Facebook, já se pronunciaram sobre esse recurso e apoiaram a Samsung pedindo para a Suprema Corte dar atenção para o caso, e é bem irônico que a Apple tenha enviado esse pedido para a Suprema Corte um dia depois de ter argumentado basicamente a mesma coisa que a Samsung argumentou quando ela perdeu um caso de patentes lá contra uma empresa que chama Virnatex. De qualquer forma, agora resta esperar para ver o que a Suprema Corte vai fazer. Caso ela aceite o recurso da Samsung, a Apple pode ser obrigada a devolver os 548 milhões de dólares que ela já pagou, e caso a Suprema Corte cumpra a vontade da Apple e dispense o recurso, tudo indica que finalmente esse processo vai chegar ao fim. Na sexta-feira, a Visa anunciou uma plataforma chamada Visa Developer, que basicamente abre o acesso à plataforma de pagamentos da operadora para qualquer desenvolvedor e facilita a implementação de sistemas de pagamento em qualquer aplicativo ou serviço, o que deve aumentar bastante a relevância do sistema Visa Checkout para pagamentos online. De acordo com o CEO da empresa, que é um cara chamado Charlie Scharf, esse lançamento dá para a Visa a oportunidade de transformar o comércio global ao abrir o acesso à rede deles para clientes, parceiros e inovadores em geral, na busca de todos eles em criar jeitos novos, mais fáceis e mais seguros de fazer pagamentos. Bem legal essa novidade da Visa, esse é o tipo de decisão que vale muito, vindo de uma operadora mundial de cartões de crédito, e certamente vai ajudar o mercado inteiro, porque ao mesmo tempo que ela facilita a implementação do sistema de pagamentos para sites e aplicativos, ela também vai aumentar a segurança das transações, porque já vai ser um canal direto com a operadora do cartão. Tomara que outras gigantes, como a Mastercard e a American Express, sigam esse exemplo. E por último, na sexta-feira, o periódico The Guardian divulgou uma matéria em que eles dizem que a Apple vem bloqueando iPhones de propósito depois que eles tiveram o botão Home com Touch ID substituídos por assistências técnicas não autorizadas. De acordo com a matéria, muitos usuários vêm enfrentando um tal erro 53 depois que eles atualizaram o iOS recentemente, e a Apple disse que tomou essa decisão porque o Touch ID é uma área extremamente sensível do aparelho do ponto de vista de segurança, já que ele lida com impressões digitais e recursos que armazenam informações como dados de saúde, senhas do Safari e até números de cartão de crédito. Eles explicaram que quando o iPhone é fabricado, o sistema de segurança da Apple faz uma espécie de pareamento entre o iPhone e o Touch ID daquele aparelho, e só com esse pareamento é que o telefone fica liberado para funcionar. Agora, quando o aparelho é consertado por uma autorizada ou numa Apple Store e esse conserto envolve o Touch ID, esse sistema de segurança faz um novo pareamento e uma nova validação do Touch ID, o que não acontece com consertos feitos em não autorizadas. E é isso que vem causando esse erro 53 que bloqueia os aparelhos. A matéria termina dizendo que a Apple recomenda que os usuários que estejam enfrentando esse erro 53 entrem em contato com o suporte da empresa para tentar solucionar o problema. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!